Senhor presidente, todos que acompanham agora a sessão do Senado, pela TV Senado, pela rádio, internet, e eu quero, nesse momento, trazer aqui uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma reclamação que tem sido, ultimamente, uma constante na sociedade. Eu quero falar a respeito das tarifas aéreas e do serviço e dos serviços aéreos. Em todo o Brasil, as pessoas que viajam de avião estão indignadas com as inúmeras taxas abusivas que são cobradas pelas companhias aéreas. Milhares de reclamações chegam todos os dias nos escritórios das Procuradorias de Orientação e Defesa dos Consumidores, os PROCONs, e também nos Tribunais de Justiça. Ao comprar a passagem, o consumidor verifica que várias cobranças aparecem na transação, elevando o preço que esperava pagar inicialmente. Assim, ao adquirir um bilhete, o candidato a viajante precisa estar atento para não ser enganado com certos pagamentos que não é obrigado a aceitar. De uma maneira geral, as companhias aéreas se aproveitam da falta de conhecimento do passageiro sobre o assunto e dos longos contratos com letras diminutas que poucos, na verdade, leem ou conseguem ler, né? Normalmente, as empresas exigem taxas para embarque, para compra com parcelamento, para marcação de assento, seguro, compra pela internet, remarcação de bilhete, entre outras. Só para citar um exemplo, determinada companhia aérea nacional está apresentando na compra de suas passagens pela internet uma taxa de R$ 7,00 pela utilização do site e R$ 4,80 quando a aquisição é parcelada. A mesma empresa, sem prestar nenhum esclarecimento ao passageiro, cobra R$ 5,00 pela reserva do assento e, de maneira igualmente sorrateira, apresenta mais uma taxa referente ao seguro viagem. Indagada sobre as cobranças suplementares que efetua, a companhia respondeu que pratica uma política de preços baixos em seus embarques, trabalha com eficiência e tem de cobrar separadamente do usuário o que antes era embutido no valor final da passagem. Por sua vez, a empresa aérea Azul argumenta que é padrão mundial na indústria de aviação comercial oferecer aos clientes a venda de seguro viagem. Nesse caso, o passageiro pode adquiri-lo no valor de R$ 15,00 por pessoas. Todavia, se porventura o adquirente quiser desistir da transação, a empresa tem que devolver a quantia sem a cobrança de qualquer ônus. Como se não bastasse, a quantidade de impostos que estão embutidos em cada produto que consumimos, a derrama de impostos que temos de pagar todos os dias, a voracidade dos bancos que impõem quantias absurdas por qualquer serviço, quer dizer, se não bastasse tudo isso, ainda temos mais essa, né? Podemos assim dizer. E os preços são, além de tudo, também tem os preços altos cobrados pelos estacionamentos, o dinheiro que somos forçados a deixar com o flanelinha, que virou proprietário da área pública, as contas que são maquiadas nas lanchonetes e restaurantes e em tantas outras situações desagradáveis que somos obrigados a enfrentar, as companhias aéreas completam esse cerco. Todos os dias, elas retiram dos bolsos de seus usuários milhares de reais que não chegam sequer a serem contabilizados. Em 9 de março de 2010, com a publicação da resolução número 139, as empresas aéreas não podem mais cobrar um serviço adicional como se fosse parte do transporte aéreo. Dessa forma, No caso de pagamento de seguro viagem, comissão de agência ou qualquer outro canal de venda, a cobrança tem que ser comunicada ao passageiro com antecedência e ele tem todo o direito de aceitar ou não o serviço que lhe está sendo oferecido. No final de 2011, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, multou duas grandes empresas aéreas porque estavam induzindo os passageiros a comprar seguros viagem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a lei número 11.182 de 2005, em seu artigo 49, estabelece que na prestação de serviços aéreos regulares prevalecerá o regime de liberdade tarifária. Portanto, segundo os ditames da lei, as concessionárias poderão determinar suas próprias tarifas, devendo, no entanto, comunicá-las detalhadamente à ANAC e aos seus consumidores, para que eles tenham pleno conhecimento dos pagamentos extras que deverão fazer. Apesar de contar com essa regalia, as empresas aéreas não se contentam com os ganhos, continuam a agir de má fé com os passageiros e abusam da cobrança de taxas de serviço. O caso da remarcação de passagem é um dos que mais chama a atenção, por ser um dos campeões de reclamação. Em muitas situações, se o cliente precisar remarcar a viagem, poderá gastar mais com as taxas do que o valor da passagem, incluindo as que são pagas no momento da aquisição do bilhete. Vários especialistas em transportes aéreos concordam que o somatório dessas taxas tem crescido muito. Para eles, caso não se tome nenhuma providência para conter essas cobranças abusivas que se verificam, em pouco tempo a situação ficará fora de controle. Em verdade, os consumidores são reféns das práticas desonestas das companhias, que não respeitam a lei, ignoram a fiscalização dos órgãos de controle e contam com a impunidade e exploram os usuários. Segundo o relato de um passageiro que recorreu recentemente à justiça contra uma companhia aérea, em maio de 2012, ele adquiriu uma passagem de ida e volta de Belo Horizonte para Porto Velho, com a data de ida para 3 de agosto e data de volta para 6 de agosto de 2012. Reforço aqui que ele fez essa reserva ou essa compra em maio de 2012, para voar no dia 3 de agosto, retornando no dia 6 de agosto, que ainda está por vir. Poucos dias depois da compra, ou seja, 2 meses antes da partida, ele teve de alterar a data do embarque e lhe cobraram uma taxa de R$ 140,00, com 2 meses de antecedência. Cobraram R$ 140,00 só para remarcar a passagem para outro dia. Naquele momento, a referida cobrança representava 35% do valor da passagem, sem contar as outras taxas. Trata-se de uma multa exorbitante, apesar de a mudança ter sido solicitada e avisada com 2 meses de antecedência. Eu pergunto, nesse caso, qual o prejuízo que a empresa, que a companhia aérea poderia sofrer com essa remarcação? Se fosse em 24 horas ou com menos de 24 horas, a companhia poderia alegar que, de repente, o lugar não conseguiria ser ocupado, ela arcaria com prejuízo. Mas 2 meses antes, e uma multa, vamos assim chamar, uma multa no valor de 35% da passagem? Quer dizer, onde existe tal multa? Em lugar nenhum. Por isso que eu coloco aqui, chamo de abusiva essa multa, ou essa taxa, como queiram chamá-la. É importante dizer que, ao exigir essa cobrança, a empresa aérea ignorou decisões judiciais proferidas em favor de outros apelantes sobre a mesma questão. Então, senhor presidente, senhores e senhoras, há 2 anos da Copa das Confederações, praticamente, e da Copa do Mundo, a desorganização é generalizada nos aeroportos brasileiros. O atendimento é precário, a violação de bagagens figura entre as principais queixas, os extravios de malas ocorrem diariamente, os atrasos e cancelamento de voos são comuns, os passageiros não dispõem de conforto satisfatório nas dependências dos aeroportos, os equipamentos são obsoletos e os terminais de passageiro parecem mais uma estação rodoviária de centro de cidade grande do que qualquer outra coisa. Outras ocorrências frequentes também acontecem. Os furtos, a prática do overbooking, que é a venda de passagem acima da capacidade suportada nos aviões, e mais recentemente, o roubo pela internet de milhas acumuladas pelos clientes das empresas de aviação. Em meio a essa confusão total, milhares de passageiros pagam dezenas de taxas às companhias aéreas, uma verdadeira espoliação institucionalizada, o que nada mais é do que uma forma de maquiar os preços das passagens aéreas. Eu até quero acrescentar que essa semana mesmo, lendo a revista Veja, na semana passada, na semana do Rio Mais 20, ela colocou uma matéria falando da questão do comércio nos aviões. Eu não li em função do trabalho na Rio Mais 20, mas eu li os comentários nessa semana, presidente, as cartas, né, que foram enviadas às redações, a redação, melhor, e citando exatamente isso. Quer dizer, o comércio dentro dos aviões, aonde você ali não há uma concorrência, o preço é alto. Eu voei já em voos, onde um misto frio, R$12 um misto frio, quer dizer, um lanche que, e na verdade, não de excelente qualidade, um misto frio num brioche, né? Um pão meio doce, então, quer dizer, eu particularmente não gosto, mas R$12 o preço, um copo de água, R$3, quer dizer, então há um abuso. Sem contar, dentro dessas cartas que eu li, uma pessoa contando que num voo de uma empresa, as pessoas quiseram realmente comprar, mas acabou. Quer dizer, o que se foi oferecido, na verdade, não se tinha. Então, várias pessoas que queriam se alimentar durante o voo, mesmo querendo pagar e querendo pagar caro, não conseguiram se alimentar. Quer dizer, traz um problema para algumas pessoas. Outro citou, uma outra carta citou, a questão das aeromoças, né, que agora mais parecem, né, vendedores ambulantes. A pessoa chegou até a fazer uma ironia, dizendo o seguinte, que logo, logo a gente vai começar a ouvir as aeromoças, né, os atendentes, como nos trens, gritando quem quer água, quem quer isso, quem quer aquilo. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Então, paga-se caro quando se quer pagar e não tem como fugir. Às vezes não tem o produto. Quando chega o produto, às vezes o produto não é de boa qualidade, não é uma coisa boa. Quer dizer, então, quem sofre sempre é o consumidor. Então, eu quero fazer esse registro aqui, essa reclamação, e temos que estar atentos realmente às taxas. Eu quero fazer um registro também de memória, que eu lembro que uma vez discutindo na Câmara dos Deputados, e eu creio que o deputado José Pimentel estava junto comigo no mandato 2007-2011, deve lembrar desse fato quando nós discutimos a alteração da CSLL, né, a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, e uma deputada citou que em 1998... as taxas bancárias, pasme, as taxas bancárias valiam, ou na época era, o equivalente a 20% da folha de pagamento dos bancos, em 98, quando a CSLL foi reduzida de 16% para 9%. As taxas bancárias eram o equivalente a 20% da folha de pagamento dos bancos. Em 2008, que eu acredito que foi votado isso, se eu não estiver enganado, as taxas bancárias com a CSLL reduzida a 9%, nós estávamos tratando ali para alterar para 11%. Com a CSLL reduzida de 16% para 9%, as taxas bancárias, que em 98 eram 20% da folha de pagamento dos bancos, em 2008, se eu não estou enganado, equivalia a 120% da folha. 120% da folha. Significa o seguinte: os bancos, só com as taxas bancárias cobradas, ele pagava a folha toda e ainda sobra 20%. Quer dizer, é um absurdo. Então, é muita taxa, é taxa bancária, é taxa de companhia aérea, é taxa de... Eu até conversava isso. Quando você pega um menu no restaurante, está o preço do prato R$50. Mas não é R$50, é R$55. Porque depois tem 10% do garçom. Eu, almoçando num restaurante outro dia, lá no Rio de Janeiro, veio a taxa de 12%. Veio o valor. Pelo valor, eu disse aqui, olha... Vocês erraram no cálculo aqui. Aqui está mais do que 10%. Ele disse, não, mas aqui nós cobramos 12%. Mas por que 12%? É, não, porque tem que dar para a cozinha também. Então, daqui a pouco tem que dar para o cozinheiro, daqui a pouco tem que dar para o que lava o prato, daqui a pouco tem que dar... Então, quer dizer, daqui a pouco você tem uma sobretaxa no preço de 15%, 20%. Então, eu discordei, eu falei, olha, eu vou pagar os 12% para não constranger... Mas, peraí, então é taxas e mais taxas e mais taxas, e quem paga a conta somos nós. E como falava o nosso assessor ontem, que no relatório da nossa, do nosso projeto de lei do passe livre, né, disseram que ia onerar, que ia, poxa, como é que pode? Passe livre já existe, o passe livre para isso, para aquilo, e foi dito pelo assessor, e eu concordo com isso. Na verdade, os empresários não vão ter prejuízo nenhum, porque eles vão fazer o rateio e vai embutir o preço para quem pode pagar. Seja um centavo por cada um a mais, mas a verdade é que nunca o empresariado vai ficar com prejuízo. Quem vai ficar com prejuízo é o consumidor. Então, eu quero registrar aqui essa reclamação, que tem sido uma constante, principalmente na questão bancária, agora também nas companhias aéreas. Não sou contra, de repente, a você ter que comprar alguma coisa, mas que seja com qualidade, que seja de bom, realmente, consumo. E, finalizando, senhor presidente, e aproveitando o tempo que ainda disponho, eu quero mais uma vez registrar aqui que, no dia de hoje, a Datafolha registrou o crescimento do nosso candidato a prefeito, nosso candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, passando de 21 para 24 pontos, colocando ele, então, no segundo turno. E o Celso Russomanno foi o candidato que, desde o início, foi o único candidato que sempre cresceu. Nunca ele teve uma queda nas pesquisas. Ele saiu de 16 pontos, está agora com 24 pontos, e só nesse mês de junho, no início ele tinha 21 e agora, finalizando o mês, chegando próximo ao final do mês, ele já está com 24%. Então, eu quero parabenizar o nosso presidente, Dr. Marcos Pereira, que é o coordenador da campanha do Celso Russomanno em São Paulo. Eu quero parabenizar o próprio Celso Russomanno pelo seu desempenho. Eu o conheço, foi deputado junto conosco também, deputado sério, responsável, que trabalha sempre em favor do direito do consumidor. Então, quero parabenizar aqui o Celso Russomanno, parabenizar todo o PRB em todo o Brasil, porque nós vamos lançar candidaturas em todo o Brasil, inclusive na prefeitura de Salvador também, na capital da Bahia. Nós temos ali o nosso candidato Márcio Marinho, que também está crescendo nas pesquisas. Nós teremos mais de 300 candidatos a prefeitos em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, na minha cidade, no meu estado, nós teremos 16 candidaturas a prefeito e 25 a vice. Então, parabéns ao PRB, parabéns ao Celso Russomanno. E, presidente, obrigado, era isso que eu tinha a dizer.